um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina. Começamos este programa de maio com um convite para um evento dedicado às crianças, mas, no fundo, a toda a família. Chama-se Burburinho, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, há 10 anos e chega agora a Portugal. Patrícia Machado, organizadora, explica de que se trata.
É um evento que foi pensado inicialmente para pequenos ateliês venderem os seus produtos, né? Aqueles ateliês que não tinham espaço numa loja física ou num shopping, enfim. Temos gastronomia, temos atividades, temos jogos, livros, arquitetura, design, decoração, festa, tudo que envolve o mundo infantil. Ao longo das edições que nós fizemos, 25 edições nesses 10 anos, o evento cresceu. Hoje lá a gente tem mais de 50 expositores e o Burburinho hoje lá é uma referência.
Uma referência que Patrícia Machado quer agora trazer para cá. O Burburinho português será na Casa da América Latina ao longo do fim de semana de 28 e 29 de maio. Então, Patrícia, para quem não está familiarizado com este conceito, porque é a primeira vez que ele agora vai acontecer cá em Portugal,
sim,
o que é que diria às famílias que vão ouvir-nos, que podem esperar encontrar nestes dois dias de Burburinho?
A gente vai ter os expositores de produtos e serviços super bem selecionados, a gente está nessa fase, inclusive.
Mas que podem incluir que tipo de produtos?
Pronto, a gente tem moda, a gente tem brinquedos, livro, decoração, design, festas.
Festas, produtos para festas de crianças.
Produtos para festas, exatamente.
Portanto, isso é parte da exposição e que as pessoas podem comprar,
pronto,
vir para comprar
exatamente
coisas.
Exatamente. Pronto. Paralelamente, a gente tem os expositores de restauração, né? Como se diz aqui.
Comida.
Comida, que vai ser também muito bem selecionado. E são comidas rápidas. Não temos, não temos aqui condições de oferecer um almoço, mas temos um pãozinho, um pão de queijo, né? Um brigadeiro, vai ter também um acarajé, vai ter também um sanduíche com uma linguiça artesanal muito gostosa, uma pizza muito gostosa também. Tudo artesanal e tudo muito bem escolhido.
Então, coisas para comprar, já sabemos que existem. Comida para as pessoas poderem passar várias horas e se irem alimentando, também já sabemos que existe. E depois, atividades, ou seja,
atividades.
Para
teremos
se divertirem, não é?
Muitas atividades. A gente vai ter, nos dois dias, uma sequência de meio-dia às 8 da noite com várias oficinas. Tem oficina de feltro, tem contador de história que vai fazer oficina junto com a expositora do gelado. Então, assim, vai ser uma coisa muito divertida. Temos uma arte terapeuta que vai estar presente também, já confirmou a presença. E teremos, no domingo, já confirmado, um final de evento em grande estilo. Vamos ter uma apresentação de um conjunto muito lindo, formado por pai, mãe e duas filhas, que vão cantar e que vão tocar violão, tocar piano. As miúdas são muito lindas e fofas, e enfim, vai ser a esperança, né? A ideia é que seja mesmo memorável.
Estão, portanto, todas as pessoas de todas as idades convidadas. Dias 28 e 29 de maio, do meio-dia às 8 da noite, na Casa da América Latina, Avenida da Índia, 110, Lisboa.
Eu quero muito receber vocês. Eu vou estar aqui de braços abertos o dia inteiro recebendo, como se estivesse recebendo a minha casa. Como a gente faz lá no Rio também, lá no Brasil. Recebemos todos, recebemos as famílias, queremos ver todos se divertindo, aproveitando, depois queremos ouvir o que vocês têm também para dizer. Então, eu acho que vai ser um final de semana para ficar na história. Estou muito feliz.
Thank you. Falamos-lhe agora de um livro lançado já este mês na Casa da América Latina. Como Poeira ao Vento, do escritor cubano Leonardo Padura, conta uma história de vários amigos que, a determinada altura das suas vidas, saem de Cuba. O escritor esteve à conversa com Paulo Portas por ocasião da apresentação do romance.
Eu tenho uma euforia quase infantil com esta conversação, porque estou a 2 metros de um dos escritores e de uma de minhas melhores afinidades eletivas em literatura moderna, que se chama Leonardo Padura. Tu hablas mucho de una... que se puede... un escritor puede tener muchos factores que le favorezcan o no, pero que hay una cosa que jamás cambia, que es tu lucha peculiar, digo tuya como escritor, tu lucha peculiar con la creación, las ideas y las palabras. ¿Tú has dejado libros por escribir o no? Libros que has empezado y que te ganaran. Es decir, no los conseguiste dominar hasta el final y convertir en novela completa.
No, porque cuando empiezo yo no sé a dónde voy a ir.
Pero sabes que terminarás.
Pero sé que voy a ir. Okay. Sé que voy a ir. No sé a dónde, pero sé que voy a ir. Por ejemplo, esta novela, Como polvo en el viento. Voy a contar algo de la historia sin develar mucho. Yo sabía que había una joven, hija de una cubana que había salido de Cuba, que vivía en Miami porque quería hacer estudios superiores de cultura cubana en una universidad de Miami, estudios cubanos, culturales se llama, y conocía a un joven cubano recién salido de Cuba, tenían una relación amorosa, y en un momento determinado estos dos jóvenes encontraban una fotografía en la que aparecían sus padres y eran hijos de dos amigos cercanos, y daba un salto al pasado. Eso ocurría en el 2016 y daba un salto al pasado al año 1989, en el momento en que había sido tomada esa foto en una casa de La Habana, ese grupo de amigos reunidos. Este joven que vive en Miami es uno de los niños que aparece en la foto, con 6, 7 años. Y sabía lo que pasaba en esos dos capítulos. Los escribí y ahí me asomé al vacío. Yo no sabía qué iba a pasar a partir de ahí. Sabía algo de los personajes, sabía algo del destino de los personajes, pero cómo había ocurrido no lo sabía. Y empecé a escribir y seguí escribiendo. Y en las novelas mías de carácter policial, y digo de carácter policial porque son falsamente policíacas, sí. Si tú miras el enigma, el misterio, te das cuenta de que no tiene suficiente densidad, muy fácilmente lo puedes descubrir.
Es enorme.
La intriga,
es pequeñito.
El crimen es pequeñito y realmente no se busca un asesino, se busca una verdad. Sí. Se busca una verdad, es lo que más se busca en esas novelas. Y yo empiezo a escribir esas novelas, en un momento determinado mato a alguien, sigo escribiendo, y cuando llego al final digo, bueno, ¿y quién mató a este? Y entonces tengo que decidir quién es el asesino.
Un día tú has dicho cualquier cosa como, Habana es como un personaje de mí, es un personaje como este, aquella, aquel otro, es un personaje entre los personajes de mi novela. Nunca te ha... ¿No? ¿Nunca has tenido voluntad de escribir una biografía de Habana? ¿Una biografía humana de Habana?
No, pero he escrito suficiente como para armar una biografía.
Sí.
Hace 3 años, con la ayuda de Lucía, que me ayuda mucho en ese tipo de trabajo, preparamos un libro con un fotógrafo cubano, Carlos Torres Cairo, que se llama, es un cuaderno de gran formato, que se llama La Habana Nuestra de Cada Día. Eran los 500 años de la fundación de la ciudad, y ahí recogimos toda una serie de artículos, crónicas, reportajes que yo he escrito a lo largo de 40 años sobre La Habana.
Nas sugestões culinárias latino-americanas deste mês, trazemos-lhe uma entrada colombiana chamada arepas ou canheiras. A receita, que se segue pela voz de Rosa Marques, serve para 4 pessoas e tem um tempo de preparação de meia hora. O grau de dificuldade é fácil. Ora, escute.
Ingredientes: 250 gramas de farinha de milho, 250 ml de água, queijo feta, manteiga QB, sal QB. Preparação: junte a farinha com o sal e vá deitando a água até obter uma massa fofa. Quando a massa atingir uma consistência firme, mas não muito dura, deixe descansar por 10 minutos. Passe a água nas mãos, pegue num pedaço de massa e faça uma bolinha apertando até ficar em forma de disco, ou faça as arepas com uma prensa para crepes ou tortilhas de aproximadamente 4 mm de espessura e 12 cm de diâmetro. Pré-aqueça uma frigideira em lume médio, coloque a arepa e grelhe por aproximadamente 10 segundos. Vire e cozinhe até dourar, mas não deixe queimar mais de um lado do que de outro, nem ficar colada à frigideira. Caso contrário, a arepa não crescerá. Com paciência, verá que a arepa irá inflar, encher de ar completamente. Uma vez inflada a arepa, abra, barre com manteiga e coloque o queijo a gosto, ralado ou aos bocadinhos. As arepas podem ser guardadas bem embrulhadas no frigorífico e, quando as pretender rechear, aqueça-as um pouco antes de servir.
Já sabe que pode consultar esta receita no site da Casa da América Latina em www.casaamericalatina.pt. Terminamos, como já vai sendo habitual, com uma curiosidade sobre um país latino-americano. Este mês, Patrícia Simões fala-nos do Uruguai.
Sabia que a economia do Uruguai é baseada principalmente no setor agropecuário, sendo que a exportação é o principal destino desses produtos?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.